Estamos reunidos no nome dEle. Tomara que todos queremos conhecer a Ele. Não apenas a palavra, mas a Deus da palavra. Por isso estamos aqui e devemos agradecer a Deus por vida física e também pela vida eterna. Hoje é designado como o Dia das Mães. É um dia colocado por ano para honrar as mães. Eu sei que é muito comercializado. Dizem que as pessoas gastam quase mais neste dia do que em qualquer outro dia do ano. E eu sei que tem muito abuso, mas eu sei que também é bíblico honrar a sua mãe. E até vem com promessa. Em Provérbios 31, 28, diz que levantem-se seus filhos e chamem-na bem-aventurada, seu marido também, e ela a louva. No mesmo capítulo, talvez tem pessoas aqui que não são mais e se pensa, ah, então ele vai falar uma coisa que não aplica a mim. Mas eu gostaria de falar, além de uma mãe piedosa, qualquer mulher que teme ao Senhor será louvado e honrado, como disse em 31:30 de Provérbios. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Essas coisas são o que o mundo procura. Coisa exterior, estética. Mas diz que é vã e enganosa. O que Deus quer é o que está dentro do coração. Uma mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Tomara que dentro do povo de Deus, isso é verdade. Acho que a culpa cabe aos homens. Se eles louvam e correm atrás de formosura e beleza, então eles incentivam uma coisa errada. Eles não temem a Senhor, então as mulheres também são incentivadas a esquecer do que Deus valoriza e ser pessoas que não temem a Deus. Mas sabemos que Efésios 6:2 disse, tem um mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então sabemos que esse mandamento se aplica todos os dias, não apenas hoje. E é um estilo de vida, não é apenas um dia dá presente, elogiar, diz mamãe te amo, mas viver dessa forma todos os dias. Então o que é honrar a sua mãe? Sabemos que hoje em dia a sociedade está substituindo a mãe com muitas coisas. Antes se dizia que é mal que balança o berço, o governo, o mundo. Mas hoje se vê que a mãe está sendo substituída com babá, com creche, com celular. As mães dão um celular para um filho para que se distrai, se comporta, para que ela possa fazer o que ela quer. Fones de ouvido, videogame, televisão, professor de escola, psicólogo, psiquiatra. Todas pessoas que querem tomar a posição da mãe. Então a sociedade está perdendo o valor de uma mãe que sacrificou sua vida para trazer uma vida neste mundo. Está ficando confuso sobre o papel de mãe, desviando longe do plano de Deus. Há menos de 100 anos era muito comum a mãe ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar das coisas domésticas. Hoje isso está desprezado e muito incomum. Quando ficava em casa, a mãe exercia uma maior influência sobre os filhos, a próxima geração. Passava os valores, ensinava eles como cuidar da casa, fazer os trabalhos básicos, até saber trabalhar. Mas agora é comum que as mães mandem seus filhos logo ao creche, onde elas ficam mais tempo com a babá do que com sua própria mãe. Então, claro, onde que eles vão pegando os valores? dessas pessoas com que eles convivem mais. Sabemos que é muito triste o resultado na próxima geração, mas sabemos que por detrás disso vem um movimento ainda mais maligno, que é diabólico, que vem dos poderes altos dos governos mundiais, não é só aqui no Brasil, para remover totalmente a posição e título de mãe. Como que pode ser, né? Mas não é só aqui no Brasil, mas quando se vai preencher formulários oficiais, como solicitar passaporte, antes tinha que preencher quem é seu pai e quem é sua mãe. Agora não existe mais. Agora é genitor 1 e genitor 2. Eu fiquei chocado quando vi isso na primeira vez, recentemente. Porque eles estão querendo redefinir família, poder ter dois pais, duas mães, ou até transgênito. Então não é mais correto politicamente chamar mãe e pai, porque, mas pode chamar de genitor 1 e genitor 2. Então vemos que é um ataque do maligno contra a posição de mãe e de pai. Dois casados criando filhos no temor de Deus. Mas não vemos aqui para falar de tudo que está errado lá no mundo. Mas é o mundo em que vivemos. Precisamos levantar contra essas posições e entender biblicamente qual é o que Deus quer de nós. Eu quero falar principalmente hoje sobre a influência de uma mãe piedosa. Quero ver dois exemplos na Bíblia de mães que entregaram seus filhos muito cedo para servir ao Senhor. Teve muito pouco tempo com eles para se preparar para a obra do Senhor, mas entregaram seus filhos para o Senhor e Deus usou esses filhos. Vocês podem pensar em dois exemplos, talvez existem mais. Alguém quer adivinhar? Duas mais na Bíblia que estava nessa posição.
Ana foi uma.
Ana. Que era mãe de?
Samuel.
Yeah. E outro?
Isabel
de?
Mãe de João Batista.
De João Batista. É, não sei se ela teve, criou ele até ser grande. Eu acho que sim, mas seria uma mãe piedosa que criou ele para servir ao Senhor. Estou pensando especialmente em situações difíceis, que teve que entregar seus filhos muito cedo para o Senhor, mas teve uma influência na vida dele. A mãe de Moisés, Jocabede. Certo, esses dois eu queria ver. Vamos primeiro para Hebreus 11, para ver o que diz sobre Moisés. Primeiro exemplo, e a mãe não está mencionada separadamente aqui em Hebreus 11, mas sabemos muito bem o impacto da vida de Moisés e como Deus usou ele. E seria interessante ter mais da história, exatamente como era sua mãe e os pais. Mas aqui, em 23 de Hebreus 11, diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Eu acho que seria correto ali falar que pela fé dos pais, Moisés, os pais de Moisés esconderam ele, porque ele era um inocente, com 3 meses. Ele não tinha muita escolha na situação. Mas os pais mostraram sua fé e assim prepararam ele para o serviço, a liberar Israel do Egito. 24, agora diz que pela fé Moisés seguiu o exemplo dos pais, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tinha direito a ser chamado Egito, de se separar e até desprezar os israelitas, escravos do Egito, e até desprezar a sua mãe. E agora ele era da família real, mas ele escolheu pela fé se identificar com o povo de Deus. 25, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora você pode pensar o que a mãe e o pai fizeram para que ele tinha em vista a recompensa. Com todas essas tentações e lutas, sendo criado com muita oportunidade neste mundo, eu sei que Deus trabalhou na vida dele também, mas quero pensar em tudo que os pais tinham feito, talvez, e a mãe orava, o que ela fazia para que ele tinha em vista a recompensa eterna. Nós precisamos implantar isso nos nossos filhos, e a mãe pode ter essa influência. 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele vivia pela fé, vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E continua, falando de outros, Acabe, outros fiéis que vieram pela fé. Mas pela fé os pais de Moisés levaram um grande risco em trazer um filho no mundo perigoso. Vamos ver a história em Êxodo 2. Eu falo com pessoas hoje que dizem, não, mas eu não teria coragem de trazer filhos nesse mundo. Esse mundo está tão perdido, é muito perigoso trazer filhos. Eu falo, até certo ponto eu concordo. Se você como pai, você como mãe, não está preparado a enfrentar os desafios pela fé, então é melhor não trazer filhos neste mundo. Mas, se você são pais de fé e servindo a Deus, Deus sempre dá oportunidade para seu povo. Tem que estar disposto a sofrer, tem que estar disposto a sacrificar, ser desprezado. Mas Deus ainda precisa de pessoas de fé nesse mundo. E vemos que foi nessa situação onde o povo de Deus estava baixo a escravidão e estava sofrendo debaixo dos egípcios. E Deus levantou o Moisés através de um casal que temia a Deus. E esse é um ponto que podemos observar, que uma mãe piedoso é muito útil e tem mais impacto quando é unido com um pai piedoso, os dois servindo a Deus junto. Não é sempre essa situação. E não é desculpa para não ser mãe piedoso se não tem pai piedoso. Mas vemos aqui que foi um homem, em versículo 1 de Êxodo 2, foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Os dois eram do tribo de Levi, que eram consagrados para servir a Deus no tabernáculo. Embora nesse tempo, no Egito, não sei se eles foram escolhidos depois para essa obra. Sim, foi dado a lei de Moisés depois. Então, mas eles temiam a Deus. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Agora, por que era tão... Isso parece muito comum, né? Casar, ter um filho. Mas vamos ler o versículo 22, final do capítulo 1. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então era mandamento do rei: se um filho nascer menino, masculino, vai para o rio, joga no rio, tem que morrer. E foi nessa situação que eles, pela fé, tiveram um filho. Tenta se colocar na situação dessa mãe. Eles esconderam o 3 meses debaixo dessa ordem do rei. Essa era um sinal da fé deles e a piedade deles. Temeram mais a Deus do que a ordem do rei. A vida era sagrada. Eles não iam participar nesse homicídio. Era contra as leis de Deus. Então, pela fé, eles serviam a Deus. Esconderam-lhe 3 meses. Vocês que têm uma criança em casa, um neném que chora, Jetro, você acha que seria possível esconder sua irmãzinha por 3 meses? Se os vizinhos saberem, seria difícil, né? Agora, ela é menina, então ela poderia ser salva. Não tinha preocupação. Mas um menino escondeu 3 meses. Era só confiar em Deus, né? Acho que Deus pode fazer milagres. Mas em versículo 3, não podendo, porém, mais escondê-lo. Chegou a um ponto que não podia mais escondê-lo. Agora o que ia fazer? Jogá-lo no rio, pela fé. Tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nele o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Então, de certa forma, eles obedeceram ao rei. Jogou ele no rio, mas dentro de uma arca, para preservar a vida dele. Mais um passo de fé. Como eles sabiam o que ia acontecer? Pode vir um egípcio aí que fala: ó, aqui é um menino que vamos jogar direto no rio. Mas ela se entregou nas mãos de Deus. Com certeza orava muito. E a sua irmã, que provavelmente era Miriam, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Nota-se que aqui nessa passagem não menciona o nome da mãe de Moisés. Podemos achar esse detalhe em Êxodo 6:20, onde diz que Anrão tomou por mulher a Jocabede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Também em Números 26:59 fala que tiveram 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Então, por isso sabemos que provavelmente era Miriam, que foi para cuidar e ver o que ia acontecer com seu irmão. E a nome da mãe era Jocabede. Com certeza orando muito, mas confiando em Deus, a ver como ele ia agir. Bom, sabemos que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, em versículo 5. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Ele reconheceu imediatamente que era um dos meninos dos hebreus. E ela poderia ter jogado ele no rio. Mas Deus tocou no coração dele com compaixão. Ele disse: é um dos meninos dos hebreus. Então veio sua irmã para falar: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti, oferecendo uma solução. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a quem? A mãe do menino. Imagine como Deus trabalha quando a pessoa tem fé. Ele faz uma coisa incrível, que agora a mãe vai ser pago pelo faraó que tinha mandado, a filha do faraó, que que tinha mandado matar a criança, o filho, está sendo pago para criar ele. Então ele disse à filha de Faraó: leva este menino e cria-me-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Se imagina quanto cuidado ela criava ele. Claro, não era pelo salário, mas estava recebendo o salário. Gostaria de saber a forma que ele tratava ele, ensinava ele, falava de Deus, não sabendo quando o filho de Faraó vai falar: não, ele é meu, eu quero ele comigo. Mas dia e noite ensinando ele, inserindo nele os valores que ele tinha, ela tinha, a influência de uma mãe piedosa, para que quando ele vai no Egito, um palácio real, com todo que esse luxo que oferecia, que ele tinha o temor de Deus no coração dele, que ele não esquecia que ele era um judeu, do povo de Israel. Infelizmente não dá muito detalhe, mas você pode imaginar que a mesma fé que ela colocou ele, entregou ele nas mãos de Deus, quando Deus deu ele de volta, ela não gastava a oportunidade, não desprezava a oportunidade de inserir nele os valores de Deus. Versículo 10 já pula: e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Não sabemos exatamente a idade dele, o menino já era grande, não tinha conhecimento. E diz no versículo 11 que aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já um homem, então eu entendo que ela teve a oportunidade de criar ele até bastante idade, pelo menos até jovem, inserir nele os valores, o caráter. Ele já tinha bastante influência da mãe. Mas você vê em 11 e 12 que ele, mesmo sendo com os egípcios, ele se identificava com seu povo. Saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Então ele se identificou e queria defender os seus irmãos, mesmo que não era a forma correta. Ele queria ajudar os seus irmãos, mas não era o tempo de Deus ainda. Próximo dia, tornou a sair do dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam. Agora eram dois judeus, israelitas. Diz ao injusto: por que feres a teu próximo? E aí eles dizem: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então Faraó, com certeza, queria que ele fosse jogado no rio quando era menino. Não tinha nada de valor em Moisés, esse homem, porque ele tinha escolhido seguir a Deus. Mas Deus levou ele para o deserto, e vemos ali que ele conheceu uma família, ajudou as pastoras, as filhas, para cuidar das ovelhas. Vemos ali um caráter, um respeito, talvez ensinado pela sua mãe. E ele acabou casando com uma das filhas e convivia até Deus mostrar que era tempo para voltar para Egito, para liberar Israel. E não vamos entrar em todos os detalhes como Deus usou ele, mas pensando na oportunidade que a mãe e a influência que a mãe teve sobre ele, foi muito grande. Sem ela, quem sabe se Moisés tinha se perdido com os egípcios, identificado com eles, e tinha engrandecido o reino desse mundo. Então não pensa que sua influência não tem cai na terra. O que a mãe valoriza afeta os valores dos filhos. Se a mãe é egoísta, não tem que trabalhar muito, como já ouvimos na lição para crianças, que nascemos com esse egoísmo. Então os filhos vão ser egoístas. E até tem pessoas que nem pensam na mãe da Dias das Mães. Desprezem ela. É muito triste, mas cada um de nós temos uma escolha. E sabemos que as mães também têm que sofrer, porque os filhos, mesmo treinando eles nos caminhos do Senhor, os filhos escolhem errado. Vamos ver a outro exemplo de Ana, mãe de Samuel, em 1 Samuel 1 e 2. E como ela mostrava a fé dela. E como ela buscava Deus na sua aflição. A vida de uma mãe não é fácil. Mas o caso dela, acho que não era o ideal. Ela tinha um marido, mas ele tinha outra esposa, que era o rival. Diz em versículo 6 que a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana não podia ter filhos. E a rival, a outra esposa, parece que tinha filhos. E usava isso como ocasião para provocar ela. E eu acho no versículo 7, vemos o primeiro sinal de fé de Ana, que diz que assim fazia o rival de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Sempre quando Ana foi para a casa do Senhor, essa foi uma oportunidade dessa rival irritar e provocar ela. Que seria a tendência de uma pessoa egoísta? Então, para evitar esse constrangimento e dificuldade, eu vou ficar em casa, não vou mais buscar o Senhor, porque cada vez que eu busco o Senhor, vem esse inimigo para me afligir. Então, para evitar a aflição, vou deixar de buscar a Deus. É muito comum as pessoas reagem assim. Eu não vou começar a ler a Bíblia porque sempre coisas vão errado. Não vou mais na igreja porque fulano me ofendeu a última vez que fui. Muitas desculpas, mas Ana sempre ia, todo ano, mesmo sabendo que isso ia ser um tempo de aflição e agitação, tempo de choro, mas ela não desistiu de ir buscar a Deus. Vemos isso um sinal da fé dela, persistindo, buscando a Deus nesses momentos difíceis, em vez de desistir. Então, versículo 8, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Parece que o próprio marido não entendia a angústia que ela passava. E, claro, ele era parte da causa, tendo outra mulher. Mas ela continuava buscando a Deus. Em versículo 9, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não permitiu que essa amargura fosse levantar uma barreira entre ela e Deus, mas buscou a Deus, orou ao Senhor. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse era um sinal de Nazarito, um homem dedicado a Deus no Antigo Testamento. Mas vemos com esse voto que ela não estava querendo um filho só para si. Muitas mães hoje querem um filho para si, para cuidar dela quando está velha. Muitos, para ter orgulho do filho, muitos motivos egoístas. Mas ela queria só ter um filho para devolver ao Senhor todos os dias da sua vida. Um sacrifício de fé. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana, no seu coração falava, não se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando serás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Você vê que nem o sacerdote entendeu ela, passava ela por ser embriagado, bêbado, quando ela estava sério, em comunhão sério com Deus. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela achou um alívio ali, entregou a sua carga diante do Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela não ficou ofendida, ela falou a verdade, mas ela não falou: então, estou indo embora, nem o sacerdote me respeita. Ela tinha fé que Deus entendia ela, mesmo se os outros não entendiam. Então ele respondeu: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Já não era triste mais. Por que não? Mudou a circunstância, já estava com o filho prometido. O que mudou? A fé dela acreditou, depois de entregar tudo na mão do Senhor, depois de oferecer o filho, mas ainda não tinha recebido o filho. Eu acho que era simplesmente a fé dela, que ela já não era mais triste. Esse é um sinal de muita fé. Não devemos seguir nossos sentimentos. Claro, sofremos. E os pais, a mãe, sofrem muito. Preocupação pelo filho. Muitas coisas que podem acontecer. Ou, nesse caso, ela nem tinha filho. Estava preocupada, angustiada. Mas achou um alívio entregando tudo na mão do Senhor. Uma entrega total traz paz e alegria, mesmo ainda sem filho. Podemos aprender disso. Já não era triste mais. Foi para casa contente, alegre. Que Deus nos conceda esse tipo de fé. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deus lembrou dela. Mesmo voltando para casa, voltou à vida normal, voltou aos problemas, tribulações, voltou e a vida continuou sem filho, mas Deus lembrou dela. A prova de fé continuava. E sucedeu que, passado algum tempo, versículo 20, nota essa frase: passado algum tempo, Ana concebeu. Não sei quanto tempo passou ali, mas isso era uma prova de fé. Talvez todo dia se levantava: será que ainda não? Ainda não estou grávida. Ainda não, cadê esse filho? Passado algum tempo. A prova de fé. Mas, enfim, Ana concebeu e deu à luz um filho. Chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Reconheceu imediatamente que agora era sua resposta. Era o Senhor que deu esse filho. Subiu aquele homem ao Cana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Você acha que a fé dela foi provada nesse tempo? Tudo mais quando recebe um filho, agora é meu. Agora eu quero proteger de todo esse mundo lá fora. Eu acho que ela foi tentada. Seria natural. Não vamos culpar ela por isso. Mas ela estava comprometida que quando ele estava desmamado, muito pequeno ainda, mas tinha um voto com Deus. E lá vai ficar para sempre. Eu vou devolver ele para Deus. Esse pouquinho de tempo, quanto ela orava, já te citava versículos para ele, cantava de Deus, inserindo, passando os valores que ele tinha. Então, o Cana, seu marido, disse, faze o que bem te parece aos teus olhos, fica até que desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. Provavelmente na faixa de 2 anos, talvez, que ela tinha com ele. Mas ela tinha o voto para cumprir. Em 24, havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho e levou-a à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Imagina talvez a aflição do coração dela. Mas ele é muito pequeno. Como que eu vou entregar nas mãos de alguém que nem estava vivendo certo? Vemos que Israel estava numa época muito baixa espiritualmente. Os sacerdotes estavam pecando, vivendo egoístamente, roubando do povo. E eu vou colocar ele lá nessa situação. Era uma prova de fé. Mas ela levou não só o menino, mas um sacrifício também. 3 bezerros, efa de farinha, cumpriu a lei, odre e vinho. Levou como sacrifício para Deus. A sua fé estava em Deus, não estava em Eli e os outros que estavam vivendo errado. Com certeza ela orava muito. Degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. O Senhor atendeu a minha petição. Ela deu toda a glória a ele. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor fui pedido. Ela adorou ali ao Senhor. Ela escolheu adorar a Deus, mesmo entregando seu filho. Uma pessoa egoísta, amarga, poderia falar, mas Deus é injusto roubar meu filho. Falei com uma mamãe que tinha perdido seu filho por acidente. E ela estava amargurada com Deus. Como que ele poderia tirar meu filho? E não podia explicar que se ele estava vivendo preparado, que ele agora vai viver com Deus para sempre. Não, mas é injusto. Então você vê como aqui ela voluntariamente entregou seu filho e adorou ao Senhor. Ele é digno. Nossos filhos são de Deus e a mãe tem que lembrar isso. Não vai proteger eles totalmente desse mundo. Tem que preparar eles para viver nesse mundo, viver justamente nesse mundo. É uma obra de fé. E se não tem fé, então melhor não ter filhos. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E ela foi cantando um hino, não sei se foi compondo as palavras espontaneamente, mas ela louvava a Deus e orava. Não vamos ler todo esse cântico. Vamos ver alguns comentários sobre a vida de Samuel, em versículo 11, então. Elcana foi a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eu acho que ela tinha um pouco de confiança ainda no sumo sacerdote Eli, que ele temia a Deus. Mas ele estava muito fraco e não corrigia os filhos. Então era uma situação arriscada. Em versículo 12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Homens que eram para ser de Deus, eram filhos de Belial, do maligno. Não conheciam ao Senhor. Ouvimos no devocional a importância de conhecer a Deus para temer Ele e viver uma vida certa, correta. Eles não conheciam ao Senhor, mesmo participando de um sistema religioso, fazendo sacrifícios, ali representando Deus, mas não conheciam a Deus. E é vergonhoso ler tudo o que eles faziam nessa situação. Precisava um homem de Deus. Aí entra Samuel. Porém, em versículo 18, de capítulo 2, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. No versículo 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então ela todo ano foi ver ele e levou uma túnica nova porque ele ia crescendo. Então ela cuidava dele da forma que ela podia, mas ele estava servindo perante o Senhor fiel. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê descendência dessa mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E a jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Ana teve mais filhos. 3 filhos e 2 filhas. 6 total. Que ela com certeza criou no temor do Senhor também. Não temos mais informação sobre eles do que eu sei. Mas Samuel continuava fiel. Em versículo 26, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Um jovem educado, um jovem que respeitava Eli, atendia Eli, servia ele, melhor comportado do que os próprios filhos de Eli. Resultado da influência de uma mãe piedosa. Sabemos que a história, em capítulo 3, quando Deus chamou Samuel, teve uma mensagem séria para entregar para ele. E ele respondeu e escutou a voz de Deus. Deus começava a usar ele. E em versículo 19 diz: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. As suas palavras as pessoas respeitavam como palavras que vinham do Senhor. Então vemos que ele vivia nesse temor ao Senhor, preparado para ser o profeta em Israel. A influência de uma mãe piedosa. Talvez poderíamos ver outros, mas pensando em uma mãe piedosa e fiel, não devemos subestimar a influência da mãe. De ser exemplo, não só falar, mas de ser exemplo, buscando a Deus. Vemos que muitos homens que Deus usou na história da igreja tiveram mais piedosos. Deus pode trabalhar apesar de uma mãe que não é bom exemplo, mas vemos exemplo de muitos que tinha uma mãe pelo menos que lia a Bíblia da forma que ela entendia, orava, e foi uma influência. Talvez muitos anos depois o filho lembrar de uma mãe que ensinava as coisas certas, temer a Deus. Então ela tem uma influência, por isso merece honra. Eu quero encorajar todas as mulheres aqui, as irmãs, que pensem nisso. Talvez você pense que seu lugar é mais escondido, não é tão reconhecido como os homens lá fora servindo, mais óbvio, mas é muito importante a influência da mãe. E esse tempo com os filhos não deve passar à toa. Os livros que você lê para seus filhos devem ser coisas de valor, que ensina caráter, não coisas de fictícios, de fantasia, que são divertidos, mas que tipo de valores ensinam? Ler histórias bíblicas para que eles conheçam, bem antes de sabem ler. Estava falando com uma mãe recentemente que ela reclamava: mãe, o meu filho, com 11 anos, ele não gosta de ler, não, ele não gosta de livros, prefere o videogame. Mas eu perguntei para ela: você leu para ele quando ele tinha 3, 4, 5 anos? Ah, não, eu não gosto de ler também, mas eu gostaria que meu filho lesse. Então, você vê aí a influência, ou para o certo ou errado. Às vezes temos que negar os nossos próprios preferências. Se eu não gosto de ler, mas eu vejo que é benéfico para meu filho, então eu preciso me exercitar, negar a mim mesmo para o bem do meu filho. Ser um exemplo de disciplina, de fé. Essas são coisas que afetam os filhos. Um exemplo que não está na Bíblia, mas muitos conhecem, John e Charles Wesley, que influenciaram muito a igreja na Inglaterra. E a mãe deles era chamada Susana Wesley. Claro, não era perfeita, mas vemos que... Alguém sabe quantos filhos ela tinha? Não era só esses dois. 17 filhos. Eu tenho 7 e muitos acham que é muito, mas 17. Então ela é uma mãe muito preocupada, muita correria, mas dizem que ela orava uma hora todo dia para seus filhos. E eu ouvi em outra fonte que ela, às vezes, para ter um tempo com Deus, no meio da correria e muita agitação, ela colocava avental sobre a sua cabeça e orava ali, criava um lugar de solidão com Deus no meio desse ambiente. E eu imagino que os filhos, quando viu o avental acima da cabeça da mãe, respeitavam: a mãe está orando, calado, quieto, a mãe está orando. Criava neles um temor a Deus. Deus é importante para a mãe, então eu também tem que pensar em Deus. Não sei todos, a influência dela foi muito grande na vida de João e Charles. Dizem que também dedicava uma hora por semana para falar sobre assuntos espirituais com eles. A mãe tem muitas oportunidades na correr da vida, oportunidades de ensinar aos filhos, usando exemplos de outros, usando as falhas dos filhos. Pode passar por cima: não, eu vou aceitar eles como estão, eles vão aprendendo. Mas se a mãe pode ensinar, eles vão evitar muitas dores lá na frente. Muitos filhos vão presos porque a mãe permitia e amava de uma forma que permitia tudo, em vez de treinar: olha, volta, filho, assim não é o que se faz, tem que fazer de forma correta. Claro, os pais também, estou falando mais para as mães, mas os pais têm uma grande responsabilidade. Ajudar os filhos a respeitar a mãe. O pai tem que ouvir se o filho não está respeitando a mãe, chamar ele: olha, essa não é a forma de falar para sua mãe. Fala com respeito, obedece. Eu vou concluir aqui com 7 regras que a Susana usava para criar seus filhos. Talvez seja um exemplo para nós. Ela diz: deve subjugar a obstinação de uma criança, a obstinação, a vontade própria de uma criança, assim trabalhar junto com Deus para salvar sua alma. Vejo que muitas crianças nunca aprenderam a submeter a sua mãe e seus pais. E é difícil eles submeter a Deus quando chegam à idade de entendimento, responsabilidade diante de Deus. A mãe pode ajudar eles, ajudar a criança a submeter com alegria, achar o descanso e a paz em obedecer quando estão pequenos, e assim trabalhar junto com Deus para salvar sua alma quando estão grandes. Claro, a mãe não pode salvar seu filho, só Deus, mas tem formas de preparar eles para seguir a Deus. 2, ensina o filho a chorar baixinho. São coisas simples. A criança vai chorar assim, mas de uma forma controlada, baixinho. Esse não é natural, mas são valores que a mãe pode ensinar o filho. Ensine-o a orar assim que puder falar. Já está falando, vamos aprender a falar com Deus. E já ensinando que há um Deus que ele é responsável. Não dê a ele nada se ele chore. Não atenda ele porque está chorando alto. Não dá nada a ele se ele chore, mas apenas o que é bom para ele, se ele pedir educadamente. Claro, não estamos falando de uma neném. Eles vão chorar e tem que atender, mas uma criança que entende não deve receber algo porque chorou. Ele pode pedir educadamente. E mesmo assim, se não é bom para eles, se ele quer sorvete e é hora de jantar, vamos primeiro jantar e comer coisa boa. São coisas bem simples, mas que muitos mais, por amor, por dor do filho, dão o que eles querem. E os filhos acabam dominando e mandando nas mães. E isso cria muita confusão. Regra 5. Para evitar a mentira, não pune nenhuma falta que seja livremente confessada, mas nunca permite que um ato pecaminoso e rebelde passe despercebido. Então, se ele vem e confessa, não recebe a mesma punição do que se foi descoberto. Assim, incentive ele, quando erra, que ele confessa. Mas não é dizer que então deixa tudo errado passar despercebido, dar visto grosso. É uma forma correta de ensinar ele o temor de Deus. 6, elogia e recompensa o bom comportamento. Correção não é só falar o que não deve fazer, mas esforçar o que deve fazer. E elogiar esses esforços. Precisa ter os dois lados, correção e também ensino correto. 7, cumpra rigorosamente todas as promessas que você fez ao seu filho. Se você comprometeu, cumpre o máximo possível. Sabemos que às vezes surge imprevistos e não conseguimos cumprir no tempo, no dia. Aí podemos explicar, mas ainda cumprir a promessa em outro dia. Mas isso não deve ser o normal. Se comprometemos, igual a Ana comprometeu com Deus, fez um voto, então ela cumpriu. Mesmo, imagino, era muito difícil entregar o filho. Mas isso mostra para nossos filhos uma fidelidade, uma honestidade que o mundo hoje não tem mais. E por isso o casamento não dá certo. Comprometem viver juntos pelo resto da vida, mas não deu certo. Se divorciam. E as crianças, os filhos veem isso e têm esse mesmo pensamento de Deus. Ele promete, mas não cumpre. Então eu também não tenho responsabilidade para cumprir. E a vida torna muito confuso. 2 Timóteo 1:5. Para encerrar, os valores da mãe influenciam muito aos filhos. Vemos isso na vida de Timóteo. Sabemos pela história que o pai dele era grego, provavelmente não temia Deus. Mas a mãe, e aqui em 2 Timóteo 1:5, menciona também a tua avó, Lloyd, trazendo à memória a fé não fingida Não era uma fé fingida. Vamos na igreja, então vamos nos colocar com uma melhor roupa, vamos aparecer como mulheres de fé. Não era fingida, era vivido no dia a dia, na dificuldade, respeitando o pai descrente, mas temendo a Deus. Não temos muitos detalhes, mas era evidente na vida de Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Paulo diz para Timóteo: estou certo que habita em ti essa mesma fé não fingida. É, vemos também em 3, capítulo 3, 14 e 15: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Provavelmente ele está falando até de outros líderes. Paulo especificamente tinha ensinado Timóteo muito, mas eu acredito está incluído aqui as coisas que ele aprendeu da sua mãe e da sua avó. Que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, desde pequeno elas ensinava ele. Não era só conhecimento na cabeça, mas o estilo de vida que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, para todos os filhos que têm mãe viva ainda, a minha mãe faleceu há uns 7 anos, mas ainda assim eu posso honrar ela. E se vocês têm uma mãe viva, honra ela. Mas a melhor maneira de honrar ela é viver conforme a sua vida piedosa. E se ela não é uma mãe piedosa, ainda pode respeitar ela, amar ela, mostrar talvez para ela o que Deus disse, mas respeitar ela. E se ela não vive mais, continua vivendo essa vida para a honra e glória do Senhor, você vai honrar ela de uma forma além de dar presentes. Que Deus nos ajude a ser fiel a Deus, fazendo a nossa parte, reconhecendo o nosso impacto que deixamos, não só para nossos filhos, mas os netos, os bisnetos, conforme Deus continua dando vida aqui na terra. Somos responsáveis. Vamos orar a Deus por isso.